Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, o assunto é Data Transformation e cultura Data Driven. Você irá conhecer e entender também, né, claro, o que significa mudar uma empresa que começou bem tradicional para ter uma cultura totalmente orientada a dados. E é claro que nesse papo, eles dois não podem faltar comigo aqui para aprender juntamente comigo. Aqui na bancada está Alan Senni.
Fala, galera! Hoje vamos falar de uns assuntos mais importantes dessa década e da próxima década, hein? Transformação por meio de dados.
Caraca, hein? Responsa, hein? Comigo aqui também, Gabriel Lages.
Fala, galera. Hoje é o dia pra aprender muito com essa turma aqui, hein? Tem muita gente aí que trabalha em empresa, que já tá no mercado há mais de 30 anos aí e não faz ideia do que a gente vai falar hoje.
Sensacional, galera. E nada melhor que aprender sobre Data Transformation do que com as pessoas que encararam esse difícil desafio, né? Que viveu na pele isso. E é claro que eu tô falando do pessoal da XP Inc., que topou bater esse papo novamente aqui com a gente. E comigo aqui tá a Camila Andreola, que é Data Transformation Platform Lead. Como é que você tá, Camila?
Opa, galera, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês.
Sensacional. E também, para contribuir com esse papo, tá o Flávio Mota, que é Head de Data Transformation. Tudo certo aí, Flávio?
Tudo certo, pessoal. Muito feliz de estar aqui hoje.
Bom, e por último, galera, mas não menos importante, trouxemos também o Renato Cunha, que é Chief Data Officer na XP. Tudo bem, Renato?
É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito bom, galera. E lembrando, gente, esse aqui é o segundo episódio que a gente tá fazendo numa parceria do Data Hackers da XP Inc., cara, onde a gente tá mergulhando no dia a dia da galera da XP para saber como é que eles estão usando dados, cara, como é que eles estão usando data Size, Data Engineering, Analytics, Data Transformation, Cultura Data Driven, para mudar uma das maiores empresas do mercado financeiro. Esse aqui é o segundo episódio, o primeiro episódio já foi lançado, você já pode ouvir logo depois desse daqui lá no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, no seu player de podcast favorito. Se você não quiser perder esses próximos episódios, cara, Data Hackers está enviando episódio quinzenalmente, a cada 15 dias está chegando um episódio fresquinho aí no seu feed. Então já aproveita, segue aqui o nosso podcast, se inscreve na nossa newsletter, já acessa o nosso Medium, nosso Slack, para conhecer um pouquinho mais sobre essa parceria que a gente está fazendo, sobre esse conteúdo que a gente está trazendo gratuitamente para a comunidade. Beleza? E vamos embora para esse papo, que hoje o assunto está importantíssimo. Galera, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é situar a galera sobre o cenário que a XP estava antes e como é que ela está atualmente, depois dessa transformação de dados que ela sofreu, né? E eu queria entender um pouquinho, perguntar aqui ao Renato, como é que surgiu esse movimento de transformação de dados na XP? O que, que é esse movimento e por que, que ele é importante para a empresa?
Não, perfeito. A XP é uma empresa já tradicional, né? A gente pode dizer de alguma forma, porque tem 18 anos, 18, 19 anos de existência. E nos últimos anos, o que a gente tem visto é uma aceleração, né? Tanto no tamanho da empresa, mas na aceleração no uso de tecnologia, nas plataformas, nas verticais em que a gente atua, né? A gente tem lançado vários produtos novos, né? Então, além do core business de investimentos, tem muitas coisas, né? Vocês estão vendo o lançamento de cartão de crédito, para nossa conta digital. E com o lançamento de todos esses produtos, a gente viu que tem uma necessidade cada vez maior também, né? A gente ir agregando experiência para o cliente, né? Diferenciais, e tudo isso passa, querendo ou não, pelo uso assertivo de dados, né? De alguma forma, a gente deveria conseguir alavancar os dados dos nossos clientes para prover uma experiência melhor. A XP fez isso de uma forma, digamos assim, mais orgânica nos últimos anos. Então, foi crescendo vários movimentos dentro da empresa, tá? A gente tinha células de data science dentro de marketing, na parte de risco. A gente tinha, querendo ou não, um time de engenharia de dados trabalhando, né? Construindo nosso DW e tudo mais. Mas a gente viu uma necessidade de ter uma integração mais forte dos vários times, dos vários esforços que vinham ocorrendo na empresa. Ao mesmo tempo, que a gente viu uma necessidade de criar pilares mais robustos, tá? Fundações. O que são essas fundações? É ter um ambiente de dados, né? Um ambiente, uma nuvem robusta, com vários controles. A gente ter um processo, mesmo de administração, querendo ou não, de custos. Um processo de streaming, muito bem feito. Parte de Machine Learning Ops. Então, a gente foi vendo que tinham várias plataformas que a XP estava desenvolvendo, mas de uma forma talvez descentralizada. E com de forma, talvez não com direcionamento muito claro e conjunto. Eu acho que a gente viu, né, a gente, no final do ano passado, a gente organizou uma viagem para a China com os diretores, tá? É, e a gente viu, na China, empresas muito avançadas em termos de dados, né, que encaravam dados como uma vantagem competitiva. Então a gente foi visitar Alibaba, Tencent, e é engraçado quando a gente perguntava para as empresas, né, qual que é a sua vantagem competitiva, e essas empresas atuam em 10, 15 verticais diferentes, né, mais 50 verticais diferentes. Todas elas falavam, não, meu asset principal aqui é dados, e eu alavanco os dados para dar uma experiência diferente, para adquirir meus clientes, né, de uma forma assertiva. Estando da China em janeiro, a gente, pô, decidiu como empresa que a gente deveria realmente dar um salto no patamar aqui da área de dados, né? E para isso a gente entendeu que não bastaria a gente fazer mais do mesmo, e por isso que a gente criou uma área de Data Transformation, tá? Que o Flávio e a Camila hoje fazem parte ali, que está nos ajudando a criar esses arcabouços, né, esses pilares, essas fundações robustas, ao mesmo tempo que a gente vai organizando, né, eu digo front, né, da nossa área de dados, que são os cientistas, os analistas, né, os engenheiros, para entregar valor para os negócios. Então, assim, e aí, putz, a Camila pode até falar mais a respeito ali da nossa área de dados, né, mas tem várias frentes. A gente tem uma frente de estratégia, que é um pouco da nossa visão, ambição para os próximos anos. Tem a parte de organização e talentos. Então, o que a gente entende que são os talentos que realmente vão fazer parte, vão fazer diferença dentro da nossa organização? Como que a gente faz para atraí-los? Toda parte de movimento, modelo de desenvolvimento, ferramentas, modelo de trabalho. Então, assim, são vários desafios aí que a gente entendeu que precisava ter uma área específica dentro de dados puxando esses temas, tá?
Legal.
Justamente isso, né? A gente criou um sonho grande aqui de tornar a nossa área referência em dados, né, no mundo. E a ideia é que a nossa frente de Data Transformation viabilize isso. Muito mais entrando aí com o Data Citizen, que é um programa que a gente criou para viabilizar essa transformação, né? E a gente fez isso e construiu isso por meio da mobilização do time de dados. Nosso objetivo principal é evoluir nas dimensões que envolvem cultura, talentos, como o Renato comentou, estratégia, modelo de trabalho, o Value Assurance. E para isso, acho que o essencial foi a gente empoderar o time para promover essas iniciativas de evolução dessas capacidades-chave que nos levariam direcionados para esse sonho grande. Então, e é interessante falar que quando a gente começou o programa, né, ele veio totalmente conectado com a cultura da XP. A XP, ela pode ser uma empresa mais antiga, mas ela tem valores muito sólidos e que fazem com que a gente tenha uma dinâmica aqui de se adaptar muito rápido, de pensar de forma inovadora, e os nossos valores fortalecem isso, né? Que é a mente aberta, o espírito empreendedor e o sonho grande. E como que isso se reflete aqui no nosso programa, né? Cada dimensão que a gente tem aqui, seja em talentos e cultura, ela tá direcionada porque é o sonho grande, porque é best in class no mundo. O time, além disso, ele tem ownership e liberdade para tocar essas iniciativas da forma que eles ali entendem que faz sentido pro time e que é o que vai realmente fazer com que a gente se torne referência. E, poxa, o nosso papel aqui como Data Transformation, meu, do Flávio, é facilitar o desenvolvimento desse time, é garantir que a galera tenha esse ownership, garantir que essas pessoas sejam reconhecidas, mas acho que o programa é até mais do que isso. Ele traz uma oportunidade de que todo o time aqui protagonize a transformação que a gente está fazendo aqui em dados, que é algo que está tomando uma proporção gigantesca, né?
Não, perfeito, Cami. Eu acho que até gostaria de contribuir também, né? Eu acho que a área de transformação ela vem, então, um pouco para tangibilizar o sonho grande, que é isso que a gente criou lá na China, quando a gente começou a ver todas essas referência de utilização de dados em escala. Então, em cada uma dessas dimensões, estratégia, ecossistema de governança de dados, modelo de trabalho, a gente olhou as principais referências do que é ser best in class, o que é ser a melhor área de dados. Bom, então o programa Data Citizen tem esse viés duplo, né? O primeiro é de definir todas as iniciativas que vão nos levar para esse sonho grande, né? Provendo para o time todos os recursos para a gente conseguir executá-las. E o segundo é dar protagonismo para cada uma das pessoas do time poder ajudar a gente a construir essa área de dados.
Show! E eu acho que vale até a gente contar um pouco como que a gente está construindo isso, né? Como isso já está impactando aí a nossa área. Na frente de cultura, por exemplo, poxa, a gente começou tudo isso com um time novo, né? Um time que precisava se conectar ali e se integrar. Então, primeiro, né? O time puxou ali iniciativas que garantissem que a comunicação acontecesse de forma fluida entre o time, que a gente tivesse uma troca de conhecimento e uma interação bacana. Então, de forma concreta, criamos uma news, criamos o nosso X-Data Talks, que rola toda semana, a gente traz alguém de mercado ou alguém de uma outra área para compartilhar conhecimento. Outra forma também, a gente criou um portal de dados, que é um hub único de informações. Tem muita coisa acontecendo, a galera coloca tudo lá e a gente garante que isso aconteça, que as pessoas estejam alinhadas sobre tudo que está acontecendo. E a gente sabe que falar de cultura data-driven, assim, não tem como falar disso sem pensar que a gente precisa expandir isso para toda a organização, né? Uma organização, ela é realmente data-driven quando ela é direcionada por dados. E para isso também a gente lançou um programa, que é o Data Hero, que tem esse objetivo de expandir a cultura data-driven por toda a XP, né? Além do time de dados. Além disso, a gente tem as iniciativas de talentos que olham para a jornada completa ali das pessoas, tanto no momento que elas chegam no XP, até o caminho de desenvolvimento delas aqui, para garantir que as pessoas tenham recursos e o caminho muito claro para se desenvolver aqui dentro do nosso time. Tem a parte de modelo de trabalho, que a gente trabalha ali alinhando com o time melhores práticas e afinando o nosso modelo para que ele seja cada dia mais colaborativo. Enfim, a gente tem um radar para capital que tem de melhor e de best in class no mercado e alimentar isso e conectar com tudo que a gente faz aqui. É bastante coisa. Acho que eu vou ficar um bom tempo aqui falando tudo que o time está fazendo, se eu ficar aqui.
Até legal falar, né, Camila? Acho que a primeira fase aqui do nosso programa de Data Transformation foi tentar criar uma identidade única, né, para o time de dados, né? A XP, ela tem muitos negócios diferentes, né? E as pessoas estavam alocadas ou de alguma forma serviam negócios muito diferentes. Então, assim, teve um trabalho muito fundamental ali da gente se entender como time de dados, né? Como que a gente tornava ou passava pro time, o time de engenharia de dados, o time de Data Science, o time de Data Analytics que a gente tem, é um time único. Né? E muitas das soluções que a gente consegue hoje entregar, né, para os vários negócios, elas são muito melhores, né? Ou tendem a ser muito melhores, porque a gente consegue ter pessoas com skills complementares, diferentes, que conseguem entregar um espectro muito mais amplo, né, de soluções. Então, o que a gente via antigamente é que o cientista de dados acabava atacando um problema, o data analytics um outro problema, o engenheiro um outro problema. Não necessariamente era o problema mais importante da empresa, então, assim, tem essa questão também que a gente conseguiu implementar uma visão de velha chance que a gente fala, tá? Que é como que a gente garante que todo mundo está trabalhando nos principais problemas da empresa, né? Então, hoje a gente consegue garantir isso. E mais do que isso, a gente consegue colocar essas pessoas, né? O nosso time ali, trabalhando em conjunto. Então, a gente não está falando pro cientista, ele não vai entregar simplesmente um modelo, né? Com o engenheiro trabalhando ali na gestão de dados, garantindo qualidade, etc. E tem uma pessoa, talvez, de Data Analytics, que a gente fala, né? Que tem um viés um pouco parecido, talvez, com o mercado, com o BI. Uhum. Um perfil bem, bem, bem flexível ali no nosso caso, tá? Tem várias pessoas. A gente consegue entregar um produto lá na ponta já no contexto do negócio que vai ser aplicável, que vai ser escalável. Então, essa primeira fase de entender, né, como grupo, a gente entender que a gente é um grupo único, com o mesmo objetivo, uhum. As pessoas se enxergarem dessa forma e a gente conseguir realmente alavancar o potencial máximo de todo mundo, acho que a gente conseguiu realmente dar um salto muito grande no que a gente tinha anteriormente.
Legal.
Ô Renato, é interessante demais esse movimento que vocês estão fazendo, né? Que vocês estão vivendo, digamos assim. E só para o pessoal entender melhor, você contou aí que tinham várias áreas da XP que estavam descentralizadas, né? E vocês foram para a China e viram várias empresas que estão se destacando lá, que usam dados como um valor da empresa mesmo, né? E resolveram investir pesado nisso. E aí a primeira ideia sua foi unificar tudo. Como é que foi o começo desse processo? Era muita gente? Era pessoas de áreas muito diferentes? Como é que foi esse início?
Até para esclarecer, né? Quando a gente fala centralizar, o que acontecia, né? A gente via silos, né, de pessoas e de dados dentro da empresa, né? No sentido de vários esforços ali para criar, e acabou, na verdade, o sintoma que a gente viu é vários silos de dados, né? Vários dedados diferentes, uhum. Várias metodologias, ferramentas diferentes. Então, nesse sentido, a gente via que realmente, pô, será que se juntasse forças ali e a gente desse um norte para todo mundo, né? No sentido de ferramenta de trabalho, modelo de trabalho. Realmente cultura, identidade e etc, governança de dados, a gente entendeu que isso ia ser muito poderoso, né, quando você junta esforços. Então, nosso movimento, na verdade, assim, existiam já várias pessoas na empresa, tá? Hoje a gente tem um time ali, talvez de 90 pessoas, né, 80, 90 pessoas, quando a gente olha a nossa área de dados. Eu diria que metade dessas pessoas, elas já estavam na XP de alguma forma, né, seja nas várias áreas, tá? Tinha pessoal no financeiro, pessoal no marketing, tecnologia, mas é o que eu falei, né, eles estavam todos se esforçando ali, talvez talvez, para criar coisas, mas acho que faltava essa liga de identidade para falar, pô, será que não tem algumas coisas que são comuns à empresa inteira, que todo mundo poderia se beneficiar? E aí, a verdade é assim, a gente está centralizando na área de dados, mas nosso modelo é de chapter, né? Então, assim, imagina que a gente, a XP, ela tem todas as áreas de negócio que eu falei, né? Deve ter 40, 45 áreas, tá? Vai desde a InfoMoney, tá? Nosso portal lá de informações, até realmente a seguradora, o banco de atacado, né? O mundo de XP empresa e tudo mais. Então, assim, imagina que a gente tem 40 empresinhas dentro da XP e a gente tem agora a visão de chapters e núcleos, né? Então, assim, a gente conseguiu centralizar tudo que é aquilo que é metodologia, modelo de trabalho, ferramenta, etc. E essas plataformas, tá? Então, ambientes, processos de streaming, toda essa construção de forma centralizada. Só que a gente tem esse modelo que atua nos núcleos. Então, o que acontece? A gente tem uma figura que a gente chama de Data Product Manager. Então, cada núcleo da empresa, e a gente junta essas empresinhas, tá? Por afinidade. Então, a gente tem um núcleo lá que, pô, cobre toda a parte de crédito, XP empresa, etc. Que a gente entende que tem uma sinergia. Então, eu tenho um Data Product Manager para esse núcleo. Esse Data Product Manager nada mais é uma figura que é uma pessoa que é um líder que consegue sentar com os stakeholders daquelas empresas dentro da empresa, né, dentro da XP, e entende quais são as prioridades, quais são os pontos de dor do ponto de vista de negócio que podem ser resolvíveis com dados. E aí eu tenho as pessoas que dos capítulos, né, os Data Analytics, Data Science, Data Engineers, que estão alocados nesse núcleo, tá? E aí eles ficam de forma, né, permanente, relativamente permanente ali, entregando as soluções, né? Então eles ajudam a construir os produtos de dados que vão ter uma solução ali para um problema de crédito, de XP empresas, de cartões, etc. Então, assim, a gente descentralizou também de alguma forma, tá? Porque, assim, cada negócio tem uma especificidade muito grande e demanda também uma expertise grande, né? A pessoa que está atuando com aquisição de clientes ou com CRM, né? A pessoa de dados, ela tem que desenvolver ou ela deveria ter uma expertise naquele assunto, talvez diferente da pessoa que está atuando com XP empresas, corporate, cartões, conta digital. Então, assim, a gente centralizou as coisas que a gente entendeu que precisava de uma força, realmente um investimento mais pesado, que as pessoas não estavam conseguindo fazer isso de forma descentralizada. Por outro lado, a gente adotou um modelo realmente descentralizado na visão de entrega de produto de dados.
Não, fantástico, cara. Tudo indica que isso aí reduz muito o desperdício, né? Porque muita gente tava trabalhando em atividades muitas vezes redundantes, né? Se a gente pensa em pipeline de dados, né? Todas as equipes têm o trabalho todo de organizar os dados, fazer a governança, fazer um modelo e talvez pôr isso em produção e tudo mais. Tem muita coisa que é redundante em diferentes equipes, né? E vocês conseguiram mais eficiência, pelo visto aí, né?
Acho que o desafio sempre vai ser... O nosso desafio acho que são dois agora, né? O modelo tá, né, de pé, ele tá... Já faz 2 meses que a gente... evoluiu a estrutura para esse formato. Eu acho que tem um pouco a ver com a identidade, né? Assim, do jeito que a gente trabalhava antes, o engenheiro não necessariamente conversava com o cientista ou com o Data Analytics ali na visão de ser um colega ou de ter uma missão comum ali de entregar o mesmo produto de dados. Então, o que a gente está vendo agora é que, de fato, quando a gente coloca as três skills juntos, né? A gente está até aprendendo bastante ali, né? Quais são as coisas que funcionam muito bem, aonde é que tem visões complementares, né? Então, a gente vê, por exemplo, os nossos engenheiros que antigamente trabalhavam muito com erros, né? Assim, eles eram peças fundamentais em manter coisas de pé, né, na empresa, relatórios e tudo mais, ou quando tinha um problema de qualidade de dados. Hoje a gente vê que eles estão participando, inclusive, né, no processo de gerar relatórios gerenciais, estão atuando em diversas plataformas ali, então tem até uma evolução, eu diria assim, né, nos entregáveis, tá? Eles estão conseguindo step up, né, em um passo além do que talvez seriam as atribuições normais se a gente tivesse no modelo que cada um por si, recebendo demandas, né, diferenciadas, de stakeholders diferentes. E a figura do Data Product Manager ali é muito importante porque ele acaba, né, sendo um escudo também de demandas, de intruders, né? Então, assim, é muito comum numa organização grande, né, chegar vários pedidos, né? Então tem um stakeholder lá que tá olhando, tentando otimizar localmente ali, né, o negócio dele, e ele não tem a visão talvez do todo, não tem o critério ali para falar que, putz, talvez o problema dele não seja tão importante quanto o problema do outro stakeholder. Então, o nosso Data Product Manager, na verdade, ele tem também um viés de estratégia, de entender o que o shareholder, né, os shareholders da empresa ali, o que seria a visão do shareholder, né, o que é o melhor para a empresa, o que é aquela otimização, qual que é aquele produto, como que eu devo gastar meu tempo, né, o tempo do time, com o maior potencial de geração de valor. Assim, são vários aprendizados. Acho que esse modelo, né, a gente fala bastante ali entre a gente, quando a gente olha várias empresas, né, você tem vários modelos de empresas, né, que em relação a dados, né, você tem, talvez, a gente olha alguns bancos tradicionais com modelos exemplo, de centro de excelência, em que você tem uma área de dados um pouco separada do negócio. Você tem alguns outros bancos digitais em que, pô, você nasceu já no mundo digital, já muito data-driven, mas a área de dados ainda é suporte a negócio. Eu diria que o bacana da nossa área é que a gente está dentro do negócio, tá? Então, assim, os DPMs, né, os Data Product Managers, junto com os times, estão muito próximos dos núcleos, muito próximos da realidade ali do que está acontecendo, e a gente tem uma capacidade de influenciar as decisões da organização que é muito grande. Então, eu vejo muitos DPMs e as pessoas da nossa área de dados como conselheiros realmente do negócio ali, né, de fazer as provocações, de não ser... Eu brinco que a nossa área de dados talvez poderia se chamar também dados, estratégia e performance, tá? Porque ajuda a conduzir as reuniões de resultados da empresa. Então, assim, acho que são vários aspectos bem bacanas que a gente está construindo.
Faz todo sentido, viu?
Legal.
Meu, e assim, complementando, além de todo esse valor que o modelo traz, né, e o Renato comentou aí, eu acho que no ponto de vista do time é muito interessante porque o time vai desenvolvendo habilidades novas, né, para trabalhar de uma forma multidisciplinar, e inclusive ele evolui numa visão ali mais estratégica, né, então ele sai ali da caixinha do dia a dia dele e ele passa a abrir muito mais a visão dele aí pro negócio. Isso é bem interessante, a gente tem percebido o quanto realmente isso tem mexido e ajudado o time a evoluir e se desenvolver.
Legal. A gente tá falando, né, de uma empresa, a XPN, que ela tem aí seus 20, quase 20 anos de idade, né? E é uma empresa que ela nasceu, né, analógica, vamos dizer assim, né? Que ela nasceu naquela forma bem tradicional de tomada de decisão. Como é que foi o desafio de transformar essa empresa, que já era gigante, tá, ela ser totalmente orientada a dados? Como é que foi esse desafio de vocês, uma empresa que não nasceu assim, né? Quando a gente fala muito de startups, as startups já nascem, às vezes, totalmente digitais, totalmente orientadas a dados. Muitas vezes não, mas já acontece. Mas como é que foi esse desafio, assim, pra vocês?
Eu ia só falar, né? Eu acho que todo sonho, né, a aspiração nossa realmente é que a empresa cada vez mais, né, se baseie as decisões, né, do dia a dia, de médio e longo prazo, em dados, né? Eu acho que a história da XP Inc., né, dos 20 anos de XP Inc., ela é uma história de sucesso de empreendedorismo. Então, assim, a gente tem um empreendedor ali em cada executivo, em cada pessoa do time. Isso é bacana, eu falo para todo mundo que eu acho que a gente está buscando juntar o melhor dos dois mundos, né? Que é, pô, eu tenho alguns skills, intuição e conhecimento de mercado, negócio, muito acentuado nesses executivos, nesses líderes que a gente tem na XP, que construiu a XP, que fez o que chegar até aqui, tá? E aí, se a gente conseguir combinar tudo isso, tá? Toda essa, né, esses skills e essa, realmente, esse diferencial de empreendedorismo da XP com os dados, né? Com as informações, com os estudos, com as provocações, a gente torna a empresa imbatível. Então, eu acho que nunca... A gente tá no caminho, né? Acho que a gente tem vários passos a percorrer. Eu até falo, né? A XP é tão ampla que acho que a maturidade de dados, ela varia muito dependendo da área de negócios que a gente está falando, né? Vocês forem ver, a gente está adquirindo novos negócios, tem negócios que a gente adquiriu lá atrás, então tem uma integração também que não é trivial, tá? Então, é engraçado ver como isso se desdobra, né? Então, eu brinco que cada DPM, Data Product, né, vive uma realidade diferente dentro da XP. Né? Você tem pessoas que estão em núcleos que, por definição, já nasceram muito mais digitais, muito mais voltados a dados. Então, você pega o mundo de aquisição, né? Mesmo de marketing ali, ele já é muito mais por história, muito mais voltado a dados, a consumir dados para gerar performance, para gerar valor. Enquanto você tem outros mundos que é muito mais baseado, talvez, em relacionamento comercial, que a gente agora está conseguindo, né, incluir no processo decisório informações e inteligência. Né? Acho que o Flávio tem vivido isso bastante ali no dia a dia. É uma dualidade ali e um espectro que a gente precisa conviver, e acho que não tem uma solução única, né? A gente tem várias coisas que a gente vai construir ao longo do tempo para tentar atender aquela realidade específica dentro,
sim,
da empresa.
Sem dúvida, Renatão. Aqui, a minha visão é que grande parte dessa transformação de garantir a adoção de dados em escala passa por mostrar que isso tem valor para os stakeholders, né? A gente se beneficia do fato de que a nossa cultura já tem mente aberta, tem espírito empreendedor. Então, se a gente mostrar que tem valor, a chance é muito grande que a ponta vai adotar, né, que a gente vai conseguir escalar. A gente tem usado duas alavancas para ter sucesso nessa empreitada. Eu acho que a primeira, sem dúvida, é já aproveitar o nosso protagonismo na agenda de performance. Conforme o Renato falou, né, como dados, a gente nasceu ali em Business Intelligence, ajudando as áreas de negócio a olhar no retrovisor, entender o que está acontecendo e tomar as melhores decisões para o planejamento. Então a gente aproveita essa agenda para começar a provocar mais, trazer um tema preditivo, colocar modelos mais avançados. E à medida que os stakeholders começam a ver que isso tem valor, a adoção é quase que natural. Né? E a segunda alavanca, que é um pouco mais interno para o time é exatamente essa transformação do modelo de trabalho. Quando a gente pega o time e passa a orientá-los não mais ao lado funcional, né? Você é um data science, seu objetivo é desenvolver o melhor modelo, mas as missões de negócio, seu objetivo agora passa a ser atrair o melhor cliente, prover a melhor experiência para o cliente, isso muda totalmente o mindset e o nosso time começa assim a ficar mais orientado a valor e, consequentemente, incentiva a adoção do lado dos stakeholders.
Sensacional.
Pegando esse gancho aí sobre dualidade, né? Vocês são uma empresa, um grupo muito grande, que apesar de estar na área financeira, tem várias unidades de negócio que têm diferentes exigências, né? Todo esse processo de transformação é o que tem acontecido nos grandes bancos por pressão nas áreas de governança de dados, né? E quando a gente fala governança de dados, todo mundo arrepia, porque normalmente é o cara que trava a sua requisição, é o cara que fica um mês analisando se você pode ter acesso ou não àquele dado. Como que vocês lidam aí com esse processo de transformação, que eu acredito que seja muito próximo ao de democratização, sendo que vocês têm vários níveis diferentes de exigência de governança nessas diversas unidades de negócio?
Acho que governança de dados é um tema super amplo, né? Acho que a gente debateu bastante em fevereiro, quando a gente começou realmente o programa de transformação, qual que era o modelo de governança de dados que tem a cara da XP, né? A gente foi a mercado, o Flávio, a Camila ajudou bastante nisso, a gente viu vários modelos, né? A gente falou com pessoas, com alguns líderes executivos, Netflix, Google, Microsoft, Capital One, algumas empresas aqui no Brasil, e de fato é o tema que a gente vê que nas empresas mais estabelecidas, né? Você falou dos bancões, é um tema que é uma dor, né? Não é vista como uma vantagem competitiva, como uma coisa que vai ser um enabler para uma coisa maior que eles possam produzir, né? O jeito que a gente encarou a parte de governança de dados aqui na XP é na visão de como que a gente garante uma maior eficiência no tempo do uso dos nossos colegas aqui de time, dos engenheiros, dos data analysts, dos data scientists, porque, de fato, quando você olha uma estrutura que não é governada, muito tempo é perdido, né? Com tratamento de dados, com entendimento de origens, com discussões sobre conceitos, sobre aqueles KPI específico. Então a gente, na verdade, o jeito que a gente trouxe, né, algumas pessoas ali para montar a parte de governança com a gente está encarando muito no viés de plataforma para realmente garantir que a gente se torne a referência de mercado, né, que a Camila falou que é nosso sonho grande ali, né, a área mais eficiente que gera mais impacto dentro da empresa. Então assim, isso passa assim por implementação de ferramentas-chave do tipo catálogo de dados, a gente ter realmente, né, a visão de selos, né, de qualidade para aqueles dados que são utilizados. Então, assim, eu não diria que a gente encara o tema com viés negativo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa trabalhosa, tá? A gente tá aprendendo ao longo do tempo também como atuar. Né? Uma empresa grande como a XP, existem algumas empresas que a gente, né, acaba adquirindo ou que a gente adquiriu, né, faz pouco tempo que a gente criou áreas de negócio. Talvez a governança de dados, né, ou a disponibilização dos dados ou realmente o repositório de dados, ele não segue o mesmo padrão. Então tem todo um trabalho de tombamento de estruturas que não é trivial, né, e demanda muitas pessoas. Mas no geral eu acho que a gente está conseguindo vários ganhos ali com um viés que a gente tomou para a gente, que não é encarar a governança como uma coisa que vai engessar tudo, ou que vai, né, que vai ser um trabalho interminável, mas como uma coisa que vai garantir eficiência ali do trabalho dos times. Né? A gente fez uma estimativa lá, a gente fala que, putz, sei lá, antes, e ainda é realidade alguns pontualmente, né? A gente dizia que nossos engenheiros gastavam 40, 50% do tempo ali com coisas que não precisariam estar fazendo, na verdade, se a gente automatizasse, implementasse ferramentas básicas, as mesmas coisas para os nossos analistas, tá? Então, assim, a gente está vendo já ganhos ali da gente ter essa governança mais bem estruturada.
Legal.
Sem dúvida, que governança a gente enxerga como um tema que traz valor para o modelo como um todo, né? E ele traz valor para a experiência dos nossos engenheiros, data science no dia a dia, conforme o Renato mencionou, e traz muito mais valor até para o nosso stakeholder na ponta, né? Ter um dado curado, com a qualidade controlada e que ele tem certeza que é o dado certo e único para aquele indicador, tem muito valor lá no fim do dia.
Bacana. Pessoal, vocês têm algum exemplo, assim, bem prático de uma iniciativa que vocês fizeram que está trazendo muito resultado nessa parte de democratização dos dados, de facilitar o acesso?
A gente encara a parte de democratização de dados, acho que é uma série de coisas, tá? Acho que tem uma parte de processos, tem uma parte de ferramentas, tem uma parte de pessoas, tá? E eu talvez vou começar pela mais difícil delas, né? Acho que tem a parte de pessoas. Uhum. A gente tem que entender quais são os nossos usuários de dados, o que a gente tem por democratização. democratização, né? Isso passa não só pelo executivo que está lá na ponta, ou o líder de negócio que tem acesso aos dados, mas o nosso próprio time, né? Porque ele está trabalhando com uma série de informações ali, nossos analistas, cientistas, que também dependem dessa disponibilização dos dados com acurácia e tudo mais. Então, assim, acho que a gente tem programas, né? A Camila falou rapidinho ali sobre o Data Hero, mas assim, a gente precisa capacitar o dono de negócio, ou o líder, ou a pessoa que está lá na ponta, em relação às nossas ferramentas, em relação ao potencial do uso de dados. Então, isso a gente está fazendo, né? E eu acho que é um programa, né? Isso deveria ser feito de forma contínua, né? Ele não tem começo, meio e fim. Então, assim, a gente está crescendo, né, numa velocidade muito grande. Então, assim, a cada mês ali entra uma dezena, uma centena, às vezes, de colaboradores. Então, isso é um programa contínuo, né? Em termos de ferramentas, né? Também é uma coisa importante. Então, assim, qual que é o que é democratizar o acesso aos dados, né? Você vai precisar disponibilizar ferramentas de visualização. Então, a gente, né, que vai, você pode ter lá Tableau, Power BI, né, Looker, que dependendo da demanda, né, você tem uma que é mais adequada ao usuário. Então, a gente tem várias discussões ali, dadas as realidades dos vários negócios. Então, quais ferramentas que a gente deveria disponibilizar para a ponta? E, de novo, passa por treinamento dos usuários naquelas ferramentas, né, que não é uma coisa tão trivial. E tem processos, então, assim, que passa um pouco por governança de dados também, né? Então, assim, a gente está educando todo mundo lá, pô, a acessar, né, os nossos repositórios ali, a nossa verdade única, tá, de dados, que é o Data Lake. A gente está disponibilizando ferramenta que nem o Looker, que a gente está, né, tentando criar ali a combinação de Looker e Data Lake como nossa verdade única. Isso eu acho que é um passo importante na democratização, porque a democratização também passa pelos usuários, né, dos dados terem uma linguagem única, né? Uhum. Então, o que acontece numa empresa que não é governada ou que não fala a mesma linguagem em relação aos KPIs, ou entendimento de KPIs, né? Você tem dois executivos falando sobre um assunto, mas com uma visão completamente diferente daquele assunto, porque está embasado em dados diferentes, né? Então, acho que democratizar passa por a gente disponibilizar a verdade única, né? Os KPIs ali, os mesmos KPIs para todos os stakeholders, para a gente poder ter uma conversa, uma discussão frutífera, né?
Bacana. Sim. E assim, gente, e nesse cenário que vocês estão, onde que entra esse papel, né, que a Camila chegou a mencionar mais cedo, né, do Data Citizen, né? Quem é esse tipo de profissional? Ele é um profissional de um time da Transformation? Ele é um profissional que existe nas áreas? Como é que esse profissional ajuda vocês no processo, assim?
Cara, o Data Citizen, ele é composto por pessoas do time de dados. As pessoas, elas se conectaram com o propósito ali de transformar a nossa área, e elas estão ali fazendo acontecer. Então, quando a gente fala de Data Hero, de falar de expandir cultura de dados pela XP, quando a gente fala de todas as iniciativas que a gente faz ali internas, de modelo de trabalho, pensando em radar, quem faz isso acontecer é o time de dados. Então, são pessoas ali que se juntam, pessoas de Data Analytics, Data Engineer, Business Analytics, elas estão ali conectadas por um propósito de transformar alguma dimensão. Então, em cultura, por exemplo, a Renata, que vocês conhecem, ela se conecta com isso, né? Desde sempre, ela teve essa vontade de puxar iniciativas assim de cultura, porque ela tinha ali dentro dela o propósito de expandir a cultura data-driven na XP. E aí, ela entrou liderando essa frente, né? E ela dedica parte do escopo dela, da dedicação dela, pro Data Citizen. Assim como as pessoas estão ali dentro fazendo isso. E aí é num trabalho onde cada um é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. A gente tem toda uma cadência organizada, né? Onde, primeiro, o time foi embarcado, o time se conectou com o propósito da dimensão ou de talentos, ou de cultura, ou de estratégia, ou de value assurance, enfim. E a gente criou ali, primeiro, um discovery para entender onde que a gente vai atacar, onde que a gente vai mirar. E aí a gente tem a planning, temos as nossas sprints, e a gente divide isso dentro da dedicação do time. E é essa galera que faz o negócio acontecer.
Exatamente. A gente acredita que a transformação, ela é muito maior do que só um time aqui tocando as iniciativas pra gente chegar no sonho grande, né? Ela passa por todas as pessoas que estarão conectadas a esse sonho. E então, cada pessoa do nosso time ali tá no dia a dia, definindo iniciativas, executando iniciativas, seja dentro do Data City, seja até no próprio dia a dia ali da operação. Ela passa pelos nossos stakeholders, que estão também comprados com o nosso sonho, que acabam recebendo nossas soluções, participando das cadências. Eu me arrisco a dizer que ela até nos nossos clientes, né, que começam a receber nosso produto de dados lá na ponta, interagir com eles, dar feedback, né, e ao mesmo tempo evoluindo aqui do nosso lado. Então, programa amplo, a gente entende que ninguém melhor que o time tem um mandato para executar, né? Por isso que a gente engajou esse formato aí, o Data Science.
Acho que foi um jeito também da gente conseguir rapidamente, né, empoderar o time. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente percebeu e é realidade na XP, né? A gente tem muita autonomia. E a gente quer passar essa autonomia para todo mundo que tá nos nossos times, né? Então, assim, acho que o Data Citizen é um momento, até pelo ponto de partida nosso, né? Que a gente tá construindo muita coisa do zero. A gente entende que o Data Citizen é um veículo em que as pessoas encontram meios para contribuir com a construção da área, né? Então, que vai desde a gente, que a Camila falou, né? Desde você procurar patrocínios, fazer contatos com universidades, gerar, né, treinar, criar os treinamentos, educar os stakeholders. E aí a gente viu que tem muitas pessoas nas áreas de dados, né, nas nossas áreas de dados, né, cientistas, engenheiros, que também têm vontade, né, de ter disposição, de aprender a respeito de um assunto relacionado e que não necessariamente no dia a dia aquela pessoa conseguiria desenvolver isso. Isso passa por temas técnicos, tá? Então a gente tem lá engenheiros que estão, né, falando de organização e talentos, a gente tem data analytics falando de temas mais técnicos de governança, mas também tem questão de liderança, né? Acho que é uma oportunidade, a gente colocou muito isso, né? É uma chance também nas frentes ali de pessoas que normalmente não teriam um papel talvez de liderança no momento, que acabou de entrar na empresa, é um estagiário ou é um analista júnior, de tomar uma frente e mostrar ali, desenvolver capacidade de liderança, né? Num ambiente super, que é crítico pra gente, né? Não é que não é importante, então assim, não é que a gente tá entregando uma coisa que não tem relevância. Então é legal ver que, pô, as pessoas se empoderaram realmente, né? E eu digo muito isso, assim, eu acho que daqui 1, 2 anos, acho que muita gente que faz parte do nosso time vai poder olhar pra trás e falar, putz, eu construí aqui esse pedacinho aqui da área de dados da XP, que hoje, sei lá, é a terceira, segunda maior instituição, né, financeira do Brasil. Eu que ajudei a construir, eu que busquei criar essa capacidade dentro do time. Eu acho que cria um sentimento de pertencimento e de identidade, que eu mencionei ali no começo, também muito importante. Né?
Não, total. E assim, só pra vocês saberem, a comunidade, essa conexão aqui nossa com Data Hackers, surgiu de uma iniciativa ali do Data Citizen. Então, poxa, a galera propôs essa conexão com as comunidades e eles têm total liberdade para fazer isso acontecer. Eu acho que é muito legal quando você passa a fazer parte dessa transformação como um todo, porque como o Renato falou, né? Aí você olha ali para trás da tua carreira, você fala, putz, eu fiz um negócio grande ali, eu ajudei a construir esse negócio grande. E tá muito conectado com o nosso valor aqui de espírito empreendedor, né? Eu sou dono e eu tô olhando pro todo, eu tô olhando pro crescimento da XP e eu quero que isso que eu tô fazendo aqui ajude a alavancar a XP como um todo.
Legal. E assim, você mencionou, né, Camila, que vocês têm diferentes tipos de profissionais aí, né? Você tem Data Engineer, Analytics, Data Science. Que tipo de outros profissionais vocês têm, assim, sobre esse guarda-chuva de Data Transformation? Tem mais galera, assim, totalmente voltar para negócio, sei lá, um Business Analyst, alguém que tá na área de dados, mas que não necessariamente, às vezes, tá lidando diretamente com técnico, mais com negócio. Queria entender como é que é o perfil da galera que tá atuando nessa parte. Você podia compartilhar um pouquinho com a gente? Como que é?
Claro, a gente tem 4 disciplinas principais aqui na área de dados, né? Uma de Data Science, uma de Data Engineer, outra de Data Analytics e uma de Business Analytics, que é a galera ali que sim tá mais em contato com o negócio. E além disso, a gente tem o outro que é de Data Transformation agora, que a gente faz parte. Basicamente são essas 4 disciplinas que a gente tem aqui dentro.
E o pessoal de Data Transformation, como é que tá hoje? Quantas pessoas são no time? Quais que são os perfis?
Então, hoje em Data Transformation tem 4 pessoas. Sou eu, o Flávio, que é o nosso head, o Marcos Watari e o Alexandre Novaes. A gente tem o Júlio também, que é o nosso head de governança. Inicialmente a gente começou com esse time, mas a gente fala que o Data Transformation ele se expande por toda a área, né? Hoje nós 30 pessoas que estão conectadas ali com a plataforma de Data Transformation, né? Então cada um faz essa, tem isso. E a gente tem um perfil bem, bem diferenciado, né? O Flávio pode até falar um pouquinho do dele, do Atari e do Ale, eles vieram de consultoria, eles têm uma experiência muito grande aí com várias transformações. Eu vim de telecom, mas também já vindo de um movimento de transformações. E aí eu acho que aí no meio, nós somos, assim, eu pelo menos, né, falo por mim, eu sou a menos técnica, mas sou a pessoa que tá olhando muito mais ali num viés de pessoas, de cultura, mas necessariamente eu preciso me conectar com o que é esse mundo de dados. Então rola uma troca muito grande ali.
Não, bacana demais.
Bem legal. Bom, pessoal, ao longo desse papo aqui, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente, né, sempre fica pensando assim, ó, meu sonho é que minha empresa fosse assim, meu sonho era isso, é ter isso na minha empresa, isso começar na minha empresa, pelo menos 10%, eu queria que minha empresa fosse pelo menos 10% do CashXP na área de dados, né? Então, com certeza tem muita gente com essas dores.
Eu queria que alguém como a Camila me ajudasse a vender para os meus stakeholders que dados é importante.
É... Meu CEO nunca vai acreditar nisso, né? Então vai ter de tudo aí.
Caramba, essa pergunta vocês têm que fazer pro Renato, hein? Como eu falo pro meu CEO? Importante. Meu negócio é ali. Manda ele pra China.
Eu ia falar pra... Acho que tem uma... Na XP tem um... Eu tô há um ano e meio, né, na XP. E é engraçado que a gente... Antes, né, eu assumi a área de dados, né, em fevereiro, a gente começou essa transformação e tudo mais. Mas há bastante tempo a gente vinha falando sobre o tema, né, e como que a gente poderia realmente alavancar, investir mais e tudo mais. E eu tinha o chapéu ali, ainda tenho, né, de estratégia, né, do grupo ali. Eu falo que a viagem pra China, ela economizou algumas reuniões e muitos PowerPoints, né, de convencimento ali do tema, né. Uhum. Então, foi engraçado, bem em loco, né, essa viagem pra China que a gente organizou foi com outro propósito, foi pra ver realmente o mercado de investimentos lá, sistema financeiro, e foi uma grata surpresa ver que o sistema financeiro lá não era tão desenvolvido como aqui, no sentido de ter algumas amarras, regulatórias e tudo mais. E aí o que acabou é que foi a viagem, as empresas que a gente foi visitando, né, elas talvez não tinham tanto a agregar pra gente, em termos de benchmark, né, do nosso core business, mas tinha muito a agregar dessa visão, né, de como que alavanca os dados, de como pensa em dados como um asset, como que o profissional de dados é mega relevante, né, super importante. Então foi a melhor viagem no sentido de potencializar todo o trabalho que a gente tá fazendo agora, né, porque a gente não precisou fazer convencimento, né, tentar explicar, tentar argumentar a respeito do que a gente entende, por que dados é importante, né. A gente viu as empresas lá, a gente falou com um monte de executivos, de empresas super relevantes, né, com valuations aí de centenas de milhões de dólares, em que 80% do tempo ali foi monopolizado falando de como eles alavancam dados, né. Uhum. Então, assim, acho que essa viagem aí foi um super investimento para nossa área, né, gerou um goodwill muito grande, mas cabe a gente agora, né, eu acho que tem vários desafios, mas cabe a gente realmente, acho que os vários programas que a gente falou aqui, né, Data Seeds, todas essas frentes de desenvolvimento, tá provando cada vez mais que realmente tem um valor ali, potencial muito grande, né, pra XP.
Não, acho que é isso, além do que o Flávio falou muito sobre como a gente mostra pro stakeholder, no caso aqui, respondendo pro executivo, que isso traz valor, né, e poxa, tenta pensar em quem eles ouvem ou o que eles ouvem, né, e mostrar. E eu acho que um segundo ponto é unir pessoas muito boas, muito competentes, levantar um plano e fazer isso acontecer. E aí cada empresa vai tomar o direcionamento ali e o formato muito particular de cada uma, né? Mas acho que a troca faz com o mercado de quem já tá fazendo isso, para entender que caminho é o ideal, que dimensão faz sentido você iniciar ali para já começar a trazer um impacto, eu acho que é importante. Eu acho que no final a chave são as pessoas estarem conectadas aí com o propósito de fazer isso acontecer. E aí eu acho que o restante acontece ao longo do caminho, né? E aí num mindset de testar, errar, se acontecer de errar, e melhorar rápido, e se adaptando, e isso sim, sempre conectado com o que está acontecendo de melhor no mundo de dados e absorvendo. Acho que é basicamente isso.
Eu ia só adicionar um ponto, Camila, que eu acho que tem o que a gente está vendo no profissional de dados, né, que as fronteiras entre as disciplinas também estão ficando cada vez mais cinzentas, né? Então a fronteira entre o cientista, o engenheiro, o nosso data analytics, ela vai ficando cada vez mais fluida, e a gente está vendo, e isso tem um lado muito, tem alguns lados, né, acho que isso exige, né, que os profissionais cada vez se capacitem mais, né, e conheçam de mais temas. Por outro lado, também abre possibilidades para as pessoas navegarem mais de uma disciplina, né? Então a gente tem visto o nosso time mesmo, pessoas levantando a mão, né? Pessoas que não eram de ciência de dados, falando, putz, eu acho que eu quero desenvolver, ir mais para esse lado. Você tem engenheiros, né, querendo ir para um lado mais de data analytics, ali de business analytics que a gente fala. Então, assim, eu acho que também é uma tendência aí que a gente observa. Né?
Legal. Falar que o último mercado, assim, se você gosta da disciplina de dados, é muito bom, quer encarar esse desafio de transformação e eventualmente tem alguma barreira na sua empresa, vem falar com a gente, né?
Sensacional.
com certeza.
E uma pergunta pro Renato sobre essa questão, sobre essa viagem que vocês fizeram pra China, cara, é que assim, pra gente, eu pedi pra mim pelo menos assim, o mercado chinês é meio obscuro, assim, no sentido de como é que eles pensam em uso de dados pra tomar decisão, né? A gente vê, assim, algumas coisas respingando, assim, em mídia, né? Uso de AI e tal. Mas assim, você foram no, na gigante, né, cara? Você foi em duas das empresas da Trindade lá, né? Que é o Alibaba, a Tencent e o Baidu, né? Vocês foram no Alibaba e na Tencent. Eu queria entender, assim, como é que é essa, a visão, assim, de negócio, de dados mesmo, assim, dos chineses em relação ao que a gente tem mais aqui no Brasil. É muito diferente, é muito discrepante a diferença? Ou não, meio que pensa de forma parecida?
Eu acho que os desafios, tá, que as empresas enfrentam na China são parecidos, tá? Então, todas as empresas grandes, né, as gigantes lá, a gente visitou as 4-5 gigantes ali da China, os desafios são todos em torno lá de aquisição de clientes, de melhorar a experiência do cliente, ajudar e tudo mais, né? Talvez tenha lá um pouco mais, que não é tão sólido, né, ou não tão evoluído, talvez eu não chegou nesse patamar de regulação, por exemplo, a parte de LGPD ou de sensibilidade de uso de dados, talvez ela permita soluções talvez mais complexas ou mais soluções com uso de dados, ou a maior alavancagem dos dados do seu cliente, né, pelas empresas.
Uhum.
Mas assim, acho que tirando essa diferença, o que eu vejo assim, é o surgimento de muitos centros de excelência. Então a gente fala com muitas empresas ali, com profissionais super capacitados, tá? Então, pô, todo mundo que a gente visitou lá, né, o pessoal mostrava, pô, esse cara aqui é o primeiro da Universidade X, tem esses prêmios aqui, e você via um orgulho muito grande, né, das empresas em falar ali que tinha os melhores profissionais, que tinha o centro de pesquisa mais avançado.
Uhum.
Então, assim, eu acho que eles fazem face realmente ao boom que tá acontecendo também nos Estados Unidos, né, que a gente vê em outros lugares, mas de fato é um mercado, talvez, do ponto de vista econômico, né, talvez é mais fechado nele mesmo, né, por uhum. isso talvez a gente tenha pouca coisa que a gente acaba escutando e tudo mais. Mas eu diria que as empresas, até é engraçado, né, que a gente hoje avalia muitas empresas, né, a solução de AutoML, várias coisas desse tipo, e tem muitas soluções chinesas, na verdade, que não deixam nada a desejar com outras soluções, né, americanas e europeias. Então, assim, eu vejo um mercado tão desenvolvido quanto, tem algumas coisas interessantes também de verticais específicas, tá? Fraude, por exemplo, tá? Toda a parte de inteligência em relação à gestão de fraude, identificação de fraude, é muito desenvolvida na China, porque a barreira, a punição por cometer fraude é muito baixa. Então, você vê lá, todas as empresas que a gente visitou, pô, os caras têm umas soluções bizarras. A gente viu lá, até uma empresa que o pessoal tava desenvolvendo lá, pô, reconhecimento, eles começaram a desenvolver alguns reconhecimentos de padrões que, pô, você não vê em qualquer lugar, sabe? Com alavancagem de dados em várias mídias. Às vezes, a empresa acabava até criando um braço, né, pequenininho ali de venda de passagem, venda de coisa de hotel, até para capturar dados para alimentar o motor ali. Eram umas coisas bem avançadas e bem interessantes, tá?
Uhum.
Muito do contexto do mercado local. Então, assim, acho que tem muita coisa interessante surgindo lá. É uma pena que, de fato, talvez as coisas elas não chegam pra gente, né, com a mesma velocidade ou com a mesma intensidade que de outros locais.
Uhum.
Né? Ô, Renato, só complementando, cara, nas vezes que eu estive nos Estados Unidos, não é só na China que as coisas são feitas por chineses, sabe? Tipo, quando você vai pra área do mercado financeiro ali, Chicago e Boston e tudo mais, cara, tem muita coisa. É tipo assim, você só vê pesquisador de origem chinesa ou origem asiática, né? Digamos assim. Assim, e mais pra área de business você vê muita gente de origem indiana, né? Então, os próprios americanos mesmo, eles meio que, o sentimento que eu tive é que eles meio desistiram dessa área e deixaram pra essa galera, saca? E a gente ainda sabe muito que o leste europeu é muito forte também na área de data science, né? Óbvio que nos Estados Unidos não tem uma penetração tão grande, mas o mundo todo tá evoluindo aí.
Inclusive, algumas pessoas lá dessas empresas chinesas que a gente visitou, na verdade eram heads de empresas americanas, tá? Da Max,
caramba,
da Goldman Sachs, então assim, a gente viu muita gente ali, na verdade, que emigrou, né, saiu do país em algum momento, mas voltou. A gente encontrou dois ou três executivos ali, que era o caso, tá? Trabalharam nos Estados Unidos ali, liderando a área de dados, e agora voltaram para essas grandes empresas aí, né, chinesas.
Uhum.
Muito interessante.
Esse é isso aí, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Depois dessa aula que a galera deu pra gente aqui, sobre, contando um pouquinho mais sobre como é o dia a dia dos profissionais na XP, para transformar ela numa empresa de mais, com a cultura dentro da XP bem forte. E eu queria muito agradecer a presença aqui dos nossos convidados que rechearam nosso episódio de conteúdo. Primeiramente, agradecer a Camila aí pela presença. Muito obrigado, Camila.
Obrigada, gente. Foi um super prazer compartilhar aqui com vocês.
Flávio, muito obrigado também pela sua presença, cara. Valeu mesmo por participar do nosso episódio aqui também.
Valeu, pessoal. Foi muito legal.
Feito. Renato, também muito obrigado pela sua presença, cara. Valeu demais.
Obrigado. Cara, obrigado pelo tempo. Acho que foi bem bacana a conversa. Queria ressaltar aqui, né? A gente tá criando, realmente, o nosso sonho grande é criar a área referência mundial, tá? Em termos de eficiência, valor adicionado. E a gente tem espaço para profissionais excepcionais, tá? Que queiram e que podem resolver problemas também excepcionais, tá? Complexos, grandes, difíceis. Então, assim, todo mundo que tiver interessado aí, por favor, contatem a gente. A gente tem vagas aí, né, desde a parte de engenharia de dados, ciência de dados, data analytics. Então, todo mundo que tá nesse meio e que acha que é um profissional realmente fora da curva, te pede pra falar com a gente, vem falar com a gente aqui pra ajudar a gente a construir essa área referência.
Perfeito, acho que vocês encontram a gente lá no LinkedIn, galera.
Beleza, muito bem. E, galera, lembrando que o LinkedIn do Flávio, da Camila, do Renato, vão estar aqui no nosso post no Medium. Então, agora que o episódio terminou, vai lá no Medium do DataHacks e acessa o post desse episódio para você ter acesso a não só as vagas aqui que o Renato anunciou, mas também os LinkedIn para você contatar essa galera, ver quais são os desafios que estão rolando lá e se você pode fazer parte da equipe deles. E lembrando para você, esse episódio é trazido pelo DataHackers, a maior comunidade de Data Science Machine Learning do Brasil. A gente aqui traz várias formas de contribuir com conteúdos para a comunidade. Então tem esse podcast e você está ouvindo quinzenalmente, chegando aí no seu feed aí um episódiozinho novo. A gente tem o nosso blog no Medium, que tem conteúdos criados pela própria comunidade. A gente tem o nosso newsletter toda segunda-feira de manhã, cara, sem falha. A gente vai chegar aí a 130 newsletters, Alan Semi. E não falhou uma, cara.
Olha aí, todo domingo estamos lá escrevendo newsletter para mandar segunda de manhã, que nem o padeiro.
Exatamente, galera. Conteúdos curados aí para vocês, com tudo que aconteceu de relevante nos últimos dias, nas últimas semanas na nossa área de dados, beleza? E também temos o nosso Slack, né? Onde você pode contribuir, compartilhar seu conhecimento com entusiastas e profissionais da área, para você fazer aquele network legal, para você conhecer mais gente, para aquele seu projetinho, para aquele seu side project, para aquela oportunidade que você está querendo compartilhar. Isso muito mais você consegue encontrar lá em www.datahackers.com.br, beleza? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.